pavilhão de São Miguel na Guarda recebe este domingo o Campeonato da Liga Portuguesa de Karaté Shotokan. O Complexo Desportivo dos Beirões de Maçainhas, no Conselho da Guarda, acolhe amanhã, ao longo do dia, uma prova relativa ao Campeonato Nacional de Radiomodelismo 18TT. Os Bombeiros Voluntários da Guarda promovem este domingo uma colheita de sangue. A Fazenda da Esperança, em Maçal do Chão, no Conselho de Silúrico de Tabeira, celebra 14 anos de missão no apoio à recuperação de toxicodependentes. Assinala-se hoje 3 anos sobre o falecimento de Virgílio Mendes Ardenos. O pavilhão de São Miguel na Guarda recebe este domingo o Campeonato da Liga Portuguesa de Karaté Shotokan. O evento, que decorre pela primeira vez na cidade, é organizado pela Liga, pela Associação de Karaté Shotokan da Guarda e tem o apoio da Câmara da Guarda. Em prova deverão estar cerca de 400 atletas. Eduardo Rafael, responsável pela Associação de Karaté Shotokan, estima que o campeonato possa reunir cerca de 1000 pessoas, entre atletas, dirigentes, treinadores, árbitros e familiares dos atletas.
Estamos a prever que neste fim de semana passe pela cidade da Guarda cerca de 1000 pessoas. O campeonato em si, isto é uma estimativa dos outros anos passados, tem tido à volta de 400 inscrições em vários escalões, por isso mesmo esta estimativa, estamos a falar à volta de 1000 pessoas, que são os 400 atletas mais acompanhantes e, pronto, e as pessoas que têm também o estágio nacional, ao fim e ao cabo.
Quanto à vertente desportiva, as expectativas apontam para que estejam presentes os melhores atletas nacionais.
Este campeonato, vão estar os melhores atletas, enfim, vai haver uma abertura de campeonato, ao fim e ao cabo, os atletas podem se inscrever. O que é que vai sair deste campeonato? Aí sim, os atletas que forem a pódio neste campeonato podem e vão começar em treinos de seleção. Essa seleção, estamos a falar na seleção nacional de Karaté Shotokan, Karaté do estilo Shotokan. Atenção, não fazemos confusão com a Federação Portuguesa de Karaté, é à parte, esta é a Liga Portuguesa de Karaté, Shotokan, mas por sua vez, os atletas que subirem a pódio vão começar em trabalhos de seleção, que depois vão fazer representar o país a nível europeu e a nível mundial, do estilo, estamos a falar do estilo Shotokan. Atenção, que qualquer clube que faça, que esteja que esteja ligado e filiado à Liga Portuguesa de Karaté Shotokan, pode participar.
A Guarda recebe este domingo o Campeonato da Liga Portuguesa de Karaté Shotokan. O Complexo Desportivo dos Beirões de Maçainhas, no Conselho da Guarda, recebe amanhã, ao longo do dia, uma prova relativa ao Campeonato Nacional de Radiomodelismo 18TT. Os principais pilotos nacionais vão marcar presença, uma vez que é possível que o vencedor do campeonato seja conhecido após o final desta etapa, como destaca o presidente dos Beirões, Júlio Bahia.
Será uma prova do Nacional 18 de Radiomodelismo. Os principais pilotos irão estar representados, provavelmente sairá daqui o campeão, não é? E esperemos que seja um fim de semana de muito sucesso aqui para o radiomodelismo. Tivemos há cerca de 3 semanas a prova do Regional, um 8 Norte. Teve chuvoso um pouco no sábado, alteramos aqui um pouco as condições da pista, mas pronto, este fim de semana, apesar destes dias ter estado a chover, agora vamos ter um fim de semana com sol e, portanto, ótimo para a prática do radiomodelismo.
A prova de Maçainhas deverá contar com entre 20 a 30 pilotos, paralelamente vai decorrer um troféu elétrico.
Nós estamos expectantes entre os 20 e os 30 pilotos. Nós vamos fazer paralelamente um troféu elétrico, esperemos também que tenha alguma adesão, é uma prova paralela ao Campeonato Nacional.
O traçado da pista não sofreu alterações, uma vez que o complexo vai ser requalificado para receber o europeu no mês de agosto.
Relativamente à pista, é a pista com o layout da Taça do Mundo que foi realizada em 2024 e que, assim que termine a prova do Nacional, estamos a prepará-la para o europeu que iremos ter em agosto e que esperemos que seja uma prova de muito sucesso. Nós já temos cerca de 100 pilotos inscritos, portanto eu acredito que sim. Vamos alterar completamente o piso, o nosso piso vai precisar de uma manutenção muito grande, nós estamos apenas a dar um retoque de modo que os pilotos não se sintam prejudicados aqui pela prática da modalidade, mas depois para o europeu não, isto irá ficar aqui um verdadeiro tapete.
O Complexo Desportivo dos Beirões de Maçainhas, no Conselho da Guarda, recebe amanhã, ao longo do dia, uma prova relativa ao Campeonato Nacional de Radiomodelismo, o OITT. Os Bombeiros Voluntários da Guarda promovem este domingo uma colheita de sangue. A iniciativa decorre entre as 9h30 e as 13h, numa organização conjunta da direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Egitanienses e do Comando do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Associação de Dadores de Sangue do Distrito da Guarda. Esta campanha é de elevado alcance solidário e comunitário, visando dar resposta a uma necessidade permanente dos serviços de saúde e contribuir diretamente para salvar vidas. A participação está aberta a todos os cidadãos que reúnam as condições necessárias para a dádiva. O evento está inserido nas comemorações dos 150 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Egitanienses. A Fazenda da Esperança em Bassal do Chão, no concelho de Celurico de Tabeira, celebra 14 anos de missão no apoio à recuperação de toxicodependentes. O evento decorre este domingo e será um momento de convívio e celebração da obra iniciada no Brasil e que hoje tem um impacto profundo na região da Guarda. As celebrações têm início com um momento de convívio e espiritualidade e o ponto alto do dia será a Eucaristia às 17 horas, presidida pelo Bispo da Guarda, Dom José Miguel Pereira, contando também com a presença de padres da região e do presidente da obra, que viaja propositadamente do Brasil para participar neste aniversário, como refere Tiago Silva, voluntário e responsável pela unidade de Massal do Chão.
A gente começa o dia com um momento espiritual, de adoração, de almoço com todos os as pessoas que estiveram aqui com a gente, e no fim da tarde a gente tem a missa com o bispo e alguns padres da região, e também com o presidente da obra, que vem do Brasil para poder participar com a gente, e depois disso tudo tem o momento de lanche compartilhado com todos.
O responsável explica que a instituição baseia o seu método de recuperação na espiritualidade, trabalho e convivência. Atualmente a casa acolhe 12 residentes, acompanhados por 3 voluntários que vivem como uma verdadeira família.
A gente é uma instituição que trabalha com pessoas com dependência química e a gente vive um tripé, que é espiritualidade, trabalho e convivência, né? A gente trabalha, reza e convive entre a gente como família. Na verdade, é esse o nosso principal trabalho. 3 voluntários e são 12 acolhidos, né? Mas a gente tá para receber mais pessoas, mas como a gente não tem ajuda governamental, a gente sobrevive de doações e com o nosso próprio trabalho, então a gente ainda está tendo um pouco de dificuldade nisso.
O sucesso deste método é visível nos números, a taxa de recuperação situa-se entre os 70% e os 80%. Este aniversário servirá também como um encontro de ex-acolhidos, reunindo aqueles que completaram o seu percurso na fazenda e conseguiram reconstruir as suas vidas.
O trabalho é o que a gente se mantém, né? A gente faz alguns artesanatos para vender, a gente também planta para poder sobreviver, azeite, batata, todo esse tipo de trabalho que é da região, a gente se adaptou a aprender para poder se manter. A gente vive de doação, né? Então, algumas comunidades que também ajudam a gente, mas a gente cada dia mais está procurando ir mais longe. Por isso que a gente não tem tanto acolhimento de tantas pessoas, porque a gente não tem essa doação constante. Então é de coração, a pessoa vem e a questão gastos financeiros, a gente, os padres, tudo é de doação mesmo. A gente ainda está trabalhando nessa parte de ter direito a esse tipo de doação, né? Que é de supermercados, de outros fundos que a gente ainda não conseguiu. Mas doação que a gente recebe mesmo é pessoal, de pessoas.
A Fazenda da Esperança sobrevive exclusivamente de doações e do próprio trabalho dos acolhidos. A comunidade sustenta-se através da produção de artesanato e de produtos agrícolas típicos da região. As doações atuais provêm maioritariamente de particulares e de comunidades que apoiam a causa, mas que por vezes são insuficientes, sublinha Tiago Silva.
E geralmente 70%, 80% de pessoas que se recuperam. E esse final de semana vai também, o próprio encontro, além de comemorar os 14 anos, é o encontro do ex. Aqueles que se recuperaram aqui e pessoas também que têm uma casa de ressocialização, que pessoas que veio da rua, que quando termina o ano não tem para onde ir, a gente tem uma casa que é em Madrid, que lá onde eles encontram trabalho, cursos, e assim eles conseguem levar a vida adiante. Fora os que não têm família, né?
A Fazenda da Esperança em Massal do Chão, o concelho de Celurico de Tabeira, celebra 14 anos de missão no apoio à recuperação de toxicodependentes. Assinala-se hoje 3 anos sobre o falecimento de Virgílio Mendes Ardérios, figura central da comunicação social na região e fundador da Rádio F. Virgílio Mendes Ardérios, fundador e diretor da Rádio F até à data do seu falecimento, em 16 de maio de 2023, deixou um legado significativo em diversas áreas da sociedade. O seu impacto é particularmente recordado no setor social, na comunicação social e no sacerdócio, onde o seu trabalho e dedicação ajudaram a moldar o panorama informativo e cívico da Guarda. Passados 3 anos sobre a sua morte, a sua memória continua presente na instituição que fundou e na comunidade que serviu, sublinhando a importância do seu contributo para a história recente da Rádio Regional. Para assinalar a data e honrar a sua memória, no dia 22 de maio, às 16h30, irá realizar-se uma missa de homenagem nas instalações do Cefade e da Fundação Frei Pedro, instituições onde já decorreram homenagens anteriores e local central na sua atividade.